Senhoras e senhores, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora doutora Trícia, vereador Hélio, vereador Deusimar Fortunato, vereador Ré Hamilton, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Lara, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito vereador Ré Hamilton Espíndola que faça a leitura do texto bíblico.
Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, a vossa bondade. Reservaste para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face os defendei, bem longe das intrigas dos mortais. No interior das vossa tenda os escondeis, protegendo-os dos seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Salmo 30.
Obrigado, vereador Ré Hamilton Espíndola. Na sequência, solicito nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 14 dias do mês de junho de 2022, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, sua presença solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grandes expedientes usaram a palavra. Lisie José Borges, Andréa Rezende, José Fernandes, Domingos Paulo de Souza, Cabo Fred Caixeta, Lucimar Silva e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 292 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de cidadão Napolina ao senhor José Antônio do Rosário Figueiredo, da Outras Providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 42 de 2022, de autoria do prefeito, que altera o dispositivo de lei complementar 457 de 29 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a reestruturação do regime de próprio da Previdência Social dos Servidores Municipais de Anápolis, bem como a Lei Complementar 456, de 23 de dezembro de 2020, e revoga dispositivos da Lei Municipal 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, suas autarquias e fundações municipais. Ao aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar número 80 de 2022, de autoria do prefeito, revoga, altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar 144, de 17 de abril de 2007, que regulamenta o artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar número 92, de 2022, de autoria do prefeito, altera dispositivos da Lei 3.811, de 29 de dezembro de 2015, e reedita a Lei 2.795, de 26 de novembro de 2001, a qual cria a Bolsa de Publicações, e a Lei 3.644, de 21 de novembro de 2012, que institui a Bolsa Cultura no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 23 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a prioridade de mulher vítima de violência doméstica e familiar na aquisição dos imóveis construídos pelos programas habitacionais do município de Anápolis, conforme especifica. Aprovado por unanimidade dos presentes. Apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de resolução número 41, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre acesso de pessoa portadora a arma nas instalações da Câmara Municipal de Anápolis. Deferido pedido de vista ao vereador José Fernandes. Projeto de lei ordinária número 55 de 2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, torna de utilidade pública a Associação Pro Melhoramento Bairro Santo Antônio da Outras Providências. Usaram a palavra pela ordem. Ré Hamilton Espíndola, João da Luz, Luzimar Silva, João Feitosa, Jean Carlos Araújo, Policial Federal Suender. houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações usaram a palavra João Feitosa, Policial Federal Swender, Hélio Araújo, Leandro Ribeiro, Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15, em horário regimental. Projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 95, de 2022, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, concede o título de cidadão anapolina ao senhor Jairo de Almeida Santos e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 96, de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza a celebração de termos de fomento para a Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA. Projeto de Lei Complementar número 97, de 2022, de autoria do vereador Fred Caixeta, proíbe a cobrança de taxas ou valores adicionais em academias de ginástica ou similares de clientes e profissionais de educação física autônomos, personal trainers no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 98, de 2022, de autoria dos vereadores Domingo de Paula e Leandro Ribeiro, dar-se o nome à Arena Poliesportiva Mauro Lopes da Silva e Área Pública Municipal, situada na Rua Jarbas Gomes Lopes, do setor tropical. Projeto de Lei Ordinária número 99, de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula e Leandro Ribeiro, dar-se o nome de Arena Poliesportiva Diógenes e Conceição Bezerra, a área pública situada na Avenida Ilha Formosa, no bairro Jardim Alvorada e com Campos Elísios. Correspondências. Correspondência do gabinete da vereadora Thaís Souza diz que não estará presente nas sessões ordinárias nem extraordinárias, pois a mesma se encontra em agenda externa, acompanhando Castramóvel. Gabinete do vereador Marcos Carvalho, que por motivo de saúde justifica sua ausência na sessão ordinária. E também justifica sua ausência o vereador Marcos Carvalho na sessão extraordinária. Sem mais projetos e correspondência, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Quero fazer um registro aqui. Nós estamos recebendo aqui na galeria da Câmara Municipal os fiscais da Vigilância Sanitária. Nós tivemos a oportunidade de recebê-los, eu, vereador Lizia José Borges, o líder do Executivo, vereador Jackson Charles, e os fiscais aqui presentes, Clóvis, Rafael, Pedro Henrique, Viviane, Ana Paula, Tiago, Fabíola e Simone, eles nos fizeram um pleito de equiparação aos demais fiscais do município, tanto na produtividade como demais demandas de acordo com o concurso que foi feito. E nós levamos, eu e o vereador Jackson Charles, vereador Lizier, levamos essa demanda ao prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves ficou de fazer a análise do pleito de vocês e logo, logo trará retorno. Então, nós já estamos dando andamento ao pedido de vocês. Quero aqui cumprimentar o Gúbio também, diretor, que tem representado vocês também junto às demandas. E dizer a vocês que vocês foram muito importantes e é importante nesses momentos que nós passamos da pandemia. Vocês fizeram a diferença quando nós estávamos naquele caos pandêmico. Vocês levaram serenidade, levaram à risca as exigências epidemiológicas para que nós pudéssemos superar aquele momento. Então vocês têm o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por tudo que vocês fizeram e faz pela nossa população. E com certeza nós teremos aqui a bandeira de vocês empunhada e espero logo, logo, junto com os demais colegas aqui, trazer êxito no pleito de vocês, porque vocês são merecedores do que vocês estão pedindo. Nada mais que justo o que vocês estão pedindo. Contem sempre com todos os vereadores dessa casa e, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado. Também registrando a presença aqui do vice-presidente do Sindicato de Anápolis, meu amigo Gilmar Gordo. Seja bem-vindo, Gilmar. Torcedor da rubra, é do Galo, né? Cumprimentar mais uma vez os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, que nos acompanham. Também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Todos sabem que hoje nós teremos a sessão extraordinária para votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias após a sessão ordinária. Então, nós não teremos pequeno expediente, já iniciamos o grande expediente devidamente preenchido e já convido o primeiro orador inscrito, vereador Reamildo Espíndola. Reamildo está chegando ali, fará uso da tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui a vereadora Cleide Lai, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar aqui também o vereador Fred Cacheta. E a todos que nos acompanham nas redes sociais, Rádio Manchester, TV Campo pelo YouTube. Enfim, a todos que estão aí na audiência dessa sessão. Bom, indulto. Quem já ouviu falar nessa palavra indulto? Indulto quer dizer aquele que não conhece, que não tem o conhecimento. Doutor é a palavra daquele que é um doutorado e tem um conhecimento do específico assunto. Bom, infelizmente, no final de semana, houve uma situação muito ruim quanto a falta do conhecimento da pessoa com autismo. Eu tenho sempre andado na cidade e distribuído diversos flyers trazendo a conscientização do autismo, o que é o autismo, a tríade do autismo, e tenho feito isso com muito amor e carinho, porque eu sou pai de um garoto autista. Tenho levado sempre a minha história, porque eu vivo a realidade. E como pai de um garoto autista, vendo as dificuldades da comunidade autista, presidindo a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e outras deficiências em Goiás, criamos em Anápolis a carteirinha do autista para trazer a qualidade de vida para o autista no nosso município, que foi a primeira do país. Nessa luta, tendo em vista que há um resguardo conforme a Lei 13.146, o artigo 9, na prioridade, para trazer a qualidade de vida para esse autista, o que eu quero trazer nessa manhã para a comunidade anapolina e outros que nos assistem, é que, de fato, ainda, mesmo o vereador pastor Hamilton Espino fazendo a conscientização como presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas e outras deficiências de Goiás, não tem chegado. Como outros amigos e outras associações e outras instituições têm feito, não tem chegado, talvez, ao conhecimento de toda a população. Então, olha só o que aconteceu. Eu sempre gosto de usar o azul. Por que o azul? Por causa da incidência genética. A cada 5 pessoas que nascem com autismo, 4 é do sexo masculino e 1 é do sexo feminino. E hoje, Fred Cacheta, eu vim de preto. E alguém perguntou, por que você está de preto, Hamilton? Porque eu estou de luto. Luto por diversas mães que, por causa da questão da depressão que acontece é recorrente, a maioria dos pais abandonam lá quando tem um diagnóstico de autismo, 95% dos pais abandonam, apenas as mães estão com os filhos. E há fatos, inclusive aconteceu em Anápolis, de uma mãe cometer um suicídio. A realidade de uma família autista, quem não sabe, né, o silêncio é ouro. O silêncio é ouro. E olha só o que aconteceu. Esse final de semana, uma senhora, né, uma influenciadora, pega o seu celular, vira a fronte, a câmera para um símbolo, né, que é esse laço aqui, que tem, né, as características, a complexidade, as cores da complexidade do autismo, filma lá e fala, olha só, por que não tem vaga para gordo? Parece que era para viado. Não sabe da realidade. Preconceituosa. Não sabe o que a família autista passa no dia a dia. Não sabe o que lutamos por esse município para colocar os medicamentos, para ser protocolado como está conforme agora acontecendo na Secretaria de Saúde para as famílias autistas. Não sabe a nossa luta e nosso empenho para a clínica escola do autista, porque nós sabemos a dificuldade, né, da socialização, enquanto que uma administração de um shopping entende a essa necessidade e fala, ei, vamos colocar esse autista para estar incluso na sociedade. E essa indouta, sem conhecimento, chega e acha que seu vídeo vai poder fazer graça para os outros. Ei, presta atenção, minha amiga. Quer fazer graça com a desgraça dos outros? Eu sou pai de autista e eu sei da realidade. Eu estou falando, vereador, da minha dificuldade. Eu estou falando da minha necessidade dentro do meu lar.
Uma parte, vereador.
A parte, vereador.
Vereador Hamilton, com certeza essa influenciadora, ela não tem filho, ou se tiver, ela não ama os filhos dela. E com certeza ela não tem nenhum mínimo de empatia. E eu estou contigo e deve falar o nome dela. E se fosse Vossa Excelência, fazia uma baixa assinada, pegava essa assinatura de todos os pais que têm filho autista e entra na justiça contra ela, porque ela é uma folgada. Né? Ela está fazendo, abusando,
obrigado,
né, das pessoas que sofrem de autismo.
Obrigado.
Obrigado pela parte, vereador. Primeiro que eu não acho nem justo chamar uma mulher dessa de influenciadora. Né? E para mim ela não passa de uma babaca. Né? Fazer um tipo de comportamento desse. E não é preciso ser pai de autista ou ser pai. Basta ser humano para tentar vivenciar o que os outros passam. Para fazer um comentário desnecessário, um comentário inútil que não acrescenta em nada. Mas Nelson Marela foi massacrada nas redes sociais. Ela foi massacrada. E eu ainda achei pouco. Né? Uma pessoa que quer... Ela quer ter sucesso dentro do mundo virtual. Quer tentar trazer pessoas para... seguidores para ela. Mas dessa
obrigado,
vez
vereador.
Ela se deu muito mal.
Obrigado.
Obrigado pela palavra, mas que essa mulher aprenda a respeitar a família dos outros.
Obrigado.
Eu vou falar.
Vereador, sei da sua luta em prol da causa autista, conheço o seu filho e sei as lutas que o senhor passa em relação ao seu filho. E sou solidária ao senhor. Essa mulher que se diz influenciadora, ela deveria ter mais cuidado. Ela tem 34 mil seguidores. É esse o recado que ela quer passar para os seus seguidores? Ela fala em sua... Ela grava, faz uma mensagem ali pedindo desculpas aos prantos, tanto ela quanto a mãe. Se diz arrependida e fala que o que ela disse não é o que ela é. Me perdoe, senhora influenciadora. Isso é o que a senhora tem dentro da senhora. Porque quando a senhora diz
obrigado,
que um autista não é um problema, infelizmente, é aquilo que ela mostrou, é aquilo que ela é. O que ela mostra para as redes sociais não é o que ela é de verdade.
É verdade.
O que ela mostrou dentro dessas redes sociais para 10 seguidores, 10 amigos, que eu acho que ela deveria analisar quem são os amigos dela, realmente é o que ela é de verdade.
Obrigado. Vereadora Ciliane, a parte também. Obrigado.
Acho, vereador. Lamentável, né, ouvir aquela declaração dela falando uma brincadeira de muito mau gosto. Como tia... né, de uma criança autista, que inclusive, né, o senhor acompanha. Ficamos muito tristes, a minha família toda ficou indignada com aquela situação. E é como você disse, Fred, não precisa ter um filho autista, um sobrinho autista para você se indignar. E ela, no mesmo vídeo, ela consegue atacar a comunidade LGBT, QIA+, ela consegue falar sobre as pessoas, atacar as pessoas que estão sobrepeso, que a gente sabe o quanto é difícil lutar também com a balança, e ela ataca a pessoa com autista.
Obrigado.
Com autismo. Parabéns, Hamilton, pela sua luta, pela sua bandeira, e continue firme.
Obrigado. Pessoal, é interessante trazer isso. Então, ela precisa de conhecer para saber da realidade. Né? Larissa Rosa é o nome dela, e Vani, a mãe dela, até tentou impedir, mas no finalzinho teve uma situação. Né? Então, né, se é pessoas que... né, são influenciadores que trabalham com linhas de etiqueta, precisa de conhecer melhor. Né, e por isso nós lutamos nessa casa de lei, conversando com os novos pares, conversando com o executivo para a implantação da clínica Escola do Autista, que é um sonho nosso, mas infelizmente, com R$67 mil em positiva, né, no ano passado, de R$81 mil, o vereador não consegue fazer isso.
Uma
e estamos
parte,
atendendo essa necessidade, que é a nossa necessidade e é também uma promessa do nosso prefeito em campanha, né, para o prefeito do nosso município. Olha só o que o prefeito fala.
Do vereador no último domingo pela cidade de Anápolis, e foi o Rei Hamilton que trouxe a demanda, que trouxe a ideia realmente para que a gente pudesse colocar no nosso plano de governo e, se Deus quiser, com o apoio de todos vocês, fazer isso virar uma realidade, que é a Clínica Escola do Autista. Então, eu queria te agradecer, Rei Hamilton, pela parceria que nós sempre tivemos, pelo realmente o carinho que você tem para com a cidade de Anápolis, para com essa causa, e dizer para você que, da mesma forma que nós colocamos o nosso plano de governo, nós vamos estar trabalhando muito para que a gente possa fazer essa bandeira realmente cada vez mais forte.
E é a... Bom, pessoal, o prefeito faz uma promessa de campanha e diz que está no plano de diretor a Clínica Escola do Autista. E tendo essa necessidade da Clínica Escola do Autista e vendo que a gente conseguiu algumas emendas e ainda não saiu, por isso também quero lançar o meu nome pré-candidato, tendo em vista para o Estado, tendo em vista que o deputado tem 9 milhões e 300 de impositiva e pode destinar, né, e fazer com que a Clínica Escola do Autismo saia não apenas em Anápolis, mas em mais 4 municípios para atender a comunidade autista do nosso estado. Por isso, lanço meu nome pré-candidato a deputado estadual, né, por Anápolis e pelos autistas.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Na sequência, convido os próximos oradores, que irão dividir o seu tempo por 5 minutos cada. Vereador Fred Cacheta, junto com o vereador Delcimar Fortunato. Inicialmente, Fred Cacheta.
Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares na pessoa da minha amiga Trícia Barreto. Cumprimentos a todos aqui presentes, todas as diretorias. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester e a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Presidente, o motivo que eu subo aqui hoje é um motivo de alegria. Motivo de mais uma conquista, né, por parte do deputado federal, Major Vitor Hugo. Na data de ontem, conseguimos uma emenda para a cidade de Anápolis, inclusive, conversei com o nosso secretário de saúde, Júlio Espíndola, e ele já fez o cadastramento. Conseguimos mais uma emenda de R$200.022 para atenção básica. Isso mostra mais uma vez o compromisso do deputado federal Major Vitor Hugo com a cidade de Anápolis, uma vez que ele já destinou 3,5 milhões também, um pedido nosso para a construção do Hospital Dia do Idoso e mais 1 milhão para a construção do Hospital Veterinário. Então, fiquei muito feliz. Eu, com 1 ano e meio de parlamento, já trouxe para a cidade de Anápolis 3,7 milhões. Isso só nos motiva a trabalhar mais, correr atrás de mais emendas, saber que alguns políticos são preocupados com a cidade de Anápolis. É um ano muito importante para nós anapolinos e devemos prestar bastante atenção. Então, só fazer meus agradecimentos ao deputado federal Major Vitor Hugo por mais uma emenda que nós solicitamos e ontem foi cadastrada na atenção básica do nosso estado. Vereador Dr. José Fernandes, isso é muito bom. A atenção básica ganha mais R$200.022. Hoje era só isso que eu teria para tratar. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Eu não vou criticar a emenda de 200 mil, porque o Major Vitor Hugo foi o deputado que mais destinou emendas à cidade de Anápolis. Mas a cidade de Anápolis, ela está em quarto lugar, Lisier, em destinação de emendas por parlamentares que vêm aqui, buscam o voto e na hora de trazer o recurso não traz. Nós perdemos para Inhumas, que tem 50 mil habitantes. Eu fiz até um post essa semana, analisando, e aqui eu vou falar. Ranking das emendas impositivas por parte dos deputados federais. Goiânia, R$32.729.896. Inhumas, 6.508.000, 50 mil habitantes em Inhumas. Rio Verde, 6.278.000. E Anápolis, 4.583.000. Gente, é uma vergonha. 17 deputados federal, ou federais, como queiram, um que se diz de Anápolis, Anápolis ficar atrás de Inhumas, que tem 50 mil habitantes. Teve deputado federal que teve 19 mil votos aqui em Anápolis, não mandou 700 mil de recursos. Então, o anapolino, ele tem que saber votar, ele tem que valorizar. E aí eu não critico a fala do Fred Cacheta, porque o Major Vitor Hugo, enquanto parlamentar, foi um parlamentar que mais destinou emenda à cidade de Anápolis. Nós estamos mal representados na Câmara Federal. É lamentável, Fred, porque aqui vem deputado que leva 19 mil votos, leva 15 mil votos, mas na hora de trazer o recurso, não tem, não existe. Aí eles mandam aqui, através dos seus partidos, dizer que trouxe 500 mil reais, 50 mil reais, 200 mil reais. Isso é uma vergonha. Um deputado federal tem 22 milhões de emenda ano. São 88 milhões de emenda impositiva por mandato, fora emenda de bancada, fora fundo perdido e outras. Então nós estamos muito mal representados, gente. Nós precisamos de mais escola, de mais unidade de saúde, de pavimentação. Aí agora vai chover de candidato a deputado federal aqui, falando que vai fazer centro de triagem dos pré-diabéticos, que vai fazer aí uma construção nova para a vigilância sanitária se adequar, para melhorar, otimizar, vai fazer aí umas estruturas novas. Isso é vergonhoso, isso é mentiroso. Cidade de Anápolis, acorda, tem que votar em Anapolino, seja para estadual, seja para senador, seja para federal. Nós temos que acordar, gente. Pois não, Fred Cacheta.
Muito obrigado, presidente. Parabenizo sua fala aí. E aonde eu reitero, a população anapolina deve ver a importância que é ter um deputado federal na cidade de Anápolis, para poder trazer emendas que efetivamente não é migalhas. Anápolis não precisa de migalhas. Precisa de deputados federais que realmente preocupam com Anápolis. Mais uma vez eu reitero, é um ano importante. E o povo anapolino deve saber escolher os candidatos, principalmente, deputado federal, como o senhor falou, 22 milhões, para que nós não ficamos só com migalhas em cima do Pires. Parabéns pela fala. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Fred Cacheta. Gente, nada contra Inhumas, mas Inhumas, Newton Pereira, 50 mil habitantes. Anápolis, 500 mil de habitantes, ficar atrás de Inhumas, emendas impositivas de deputados que se dizem representantes de Anápolis. É vergonhoso. Deus mais fortunado, sua fala. 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobis Pares. Você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do Nilton Pereira. Senhor presidente, que me traz nessa tribuna essa manhã é para comunicar. Eu já fiz um vídeo, mas eu quero comunicar aqui da tribuna. Ali a população do Jardim Suíço e região. E o ano passado eu fiz a indicação da emenda impositiva para a reforma ali da unidade de saúde Jardim Suíço. E para a alegria de todos, né, da população, também dos profissionais ali daquela unidade de saúde, e para minha alegria, anteontem a Secretaria de Obras já iniciou as obras lá e eu estou muito feliz. Então eu estou subindo essa tribuna para comunicar à população que o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, está trabalhando dioturnamente para que as coisas aconteçam. Então vem aqui para comunicar e agradecer também a Secretaria de Obras, né, o prefeito Roberto, que tem sido um parceiro, né, que tem aplicado os recursos aí, né, em prol das reformas, né, do desenvolvimento da cidade. E ali, aquela unidade de saúde, Cleide, tinha mais de 20 anos, né, acredito, acho que desde o início daquela unidade de saúde, nunca foi reformada. Então o prefeito Roberto, não só ali, né, do Jardim Suíço, mas ele tem feito várias reformas aí, né, é visto por toda a população. Então a gente tem que dar César o que é de César, tem que parabenizar. Ele tem trabalhado, né, o Suender, né, que gosta de fazer vídeo, vai lá, Suender, fazer um vídeo. Agora tá na hora, parceiro. Vai lá, eu te convido, eu quero que você vá comigo. Eu quero que você tenha a humildade de entrar no meu carro, ou eu no seu, nós ir lá e fazer um vídeo. Agora, né, acho que você agora não vai correr, não vai fugir, né? Vamos lá, porque é uma realidade. É da minha emenda impositiva do ano passado. Uma parte, pode... À vontade, vereador.
Vereador Delcimar, com muita alegria eu vou tranquilo, mas eu não preciso do senhor. Eu vou em todos os lugares, todas as redes de unidade de saúde, eu estarei presente, estou presente. Ontem mesmo já fiz uma, de novamente... Faço o vídeo, mostro para a sociedade a transparência, não tenho problema nenhum, tá? Eu vou novamente, sem problema.
Obrigado,
vereador. Aonde me chamar,
meu tempo. Vereador, o senhor vai para criticar. Eu quero que o senhor vá lá para parabenizar. O senhor só vai para criticar. Mas eu estou fazendo um convite para o senhor é meu amigo e o senhor gosta de criticar. A gente tem que mostrar os dois lados, né? Então, eu estou aproveitando aqui, né, para convidar o senhor para ir lá comigo. Eu quero, eu faço questão. O senhor vai comigo, o senhor é meu amigo, né? E o senhor, como o senhor é oposição e tem mostrado aí a deficiência de alguns, né, às vezes, algumas unidades de saúde, o senhor sabe que o prefeito está fazendo a diferença aí, mas é bom o senhor ir lá comigo, o senhor vê lá o trabalho, os profissionais estão lá, o tema vai ficar supimpa, vai ficar lindo.
E também, senhor presidente, eu quero agradecer aqui também a Secretaria de Obras, na pessoa do Chico Bigode, ali no Parque Brasília, João Feitosa. Aí tem um setor de chacras, e no período chuvoso, né, rompeu o PV e virou uma bagunça lá. E eu fiz o requerimento pedindo, né, o conserto ali daquele PV, né, reconstrução. Na verdade, eles fizeram outro, né, e no... Ontem, né, a prefeitura esteve lá e terminou, ficou pronto o PV ali, ficou uma obra belíssima. E eu quero aí agradecer, né, o prefeito Roberto novamente, o Chico Bigode, o seu Delano, que atendeu a gente tempo e a hora. A população lá está muito satisfeita. E é isso, nós estamos trabalhando. O papel do vereador é esse, é buscar as demandas, né, atender o pedido do povo. E também tem que agradecer o executivo. Né, tem gente que fala assim, você está puxando o saco do executivo... Negativo, eu estou dando a César o que é de César, estou parabenizando eles para que eles possam continuar no caminho certo, né? Fazendo a coisa correta, que é atendendo os pedidos da população e desta casa. É, então temos que dar a mão para a matória e agradecer o prefeito e os profissionais ali da Secretaria de Obras que têm feito aí muita coisa pela nossa cidade. Então, senhor presidente, sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Presidente. Só a réplica, por favor.
Sim, obrigado, Deusmar Fortunato. Um minuto a Vossa Excelência.
Presidente, é só importante salientar, né, que o vereador conseguiu, né, estabelecer a emenda na unidade de saúde, Jardim Suíço, como ele falou, e isso faz me lembrar que eu terei que ir, né, na nossa unidade de saúde, que onde eu mandei a emenda também, para ver se a obra foi feita, que lá no Santo Antônio. Então foi bom ele tocar no assunto, que eu estarei indo... Né, no Santo Antônio, para ver se a obra também foi realizada. Se foi, eu vou falar aqui. Se não foi, também a gente vai falar. Tá bom? Obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Vossa Excelência quer a tréplica? Um minuto.
Vereador Suender, com certeza a reforma lá da unidade de saúde de Santo Antônio, que o senhor indicou, ela vai ser feita. Eu não tenho dúvida. A minha, porque já foi licitada. Então, a do senhor deve estar na licitação. Primeiramente, o senhor averigua na prefeitura, na licitação, antes de ir lá e fazer um vídeo, fazer um julgamento, né, antes de averiguar. E continuo aqui, o convite está em pé, viu, para o senhor ir lá comigo no dia de hoje, a unidade de saúde, Jardim Suíço, tirar umas fotos lá, um vídeo, o senhor dá parabéns para o prefeito. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, senhores. Na sequência, Frederico Godoy.
Bom dia a todos, cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, os demais vereadores na pessoa do Edmilson, imprensa que nos cobre, Rádio Manchester, aos ouvintes do canal do YouTube. Presidente, como não poderia ser diferente, peço o uso desse momento para expressar meu repúdio à conduta discriminatória e insensível estampada nos vídeos, que infelizmente tiveram como protagonista duas mulheres residentes de nossa cidade, que em tom zombador menosprezaram e ridicularizaram os direitos dos portadores do espectro autismo. Duas pessoas, uma se diz influencer, a outra professora de etiqueta, que pregou ódio, discriminação, empatia, preconceito, intolerância e bullying. Fora isso, vereadora Celiane, ainda fizeram os respeitos à gordofobia e à homofobia. Vários crimes foram cometidos por ela. E eu gostaria aqui de parabenizar o delegado Joaquim Adorno, do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas dos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, de Goiânia, que já está instalando inquérito contra elas, porque o crime foi cometido no shopping em Goiânia. Parabenizar também o delegado Manuel Vanderi, que está já ciente desse caso, que já está... tomando as providências justamente com o delegado de Goiânia, porque eu acho que o que elas fizeram, elas pregaram muito ódio às famílias das pessoas com autismo e dos deficientes também. É uma luta antiga para esses direitos que na maioria das vezes, vereador Fred Cacheta, não são cumpridos, as leis não são cumpridas. Então, em nome aqui das minhas amigas, a Deise, a Alcilena, e a Rose, eu gostaria de solidarizar com todas as mães que estão nesse momento em luto, em tristeza, em estado de choque com tanta discriminação, com tanto preconceito que foi pregado. Além disso, gostaria de enfatizar a importância do desrespeito da conscientização quanto aos direitos das pessoas com deficiência. No mais, presidente, eu gostaria
uma
de pedir...
Uma parte, vereador.
Uma parte, você diz, presidente.
Presidente Godoy, parabenizar pela sua fala, né? Parabenizar por essa luta sua antiga. Sabemos que você, tanto o vereador Hamilton, são lutadores contra esse tipo de discriminação. Fico feliz em saber que as autoridades competentes já estão cientes e com certeza tomarão providência para que este tipo de discriminação não aconteça mais, nem na cidade de Anápolis, nem em todo o estado. Que sirva de exemplo para que uma pessoa que pensa em fazer qualquer tipo de discriminação, ela possa pensar duas vezes, possa estar do outro lado, pensar como uma pessoa que sofre qualquer tipo de discriminação. Parabéns e continue essa luta. Essa luta realmente é muito bonita. Parabéns.
Eu que agradeço a sua fala, vereador. E alegar o desconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência jamais poderá ser considerado uma justificativa como brincadeira. Assim como alegar essas duas pessoas, né? Então eu gostaria...
Uma parte, Fred.
Uma parte cedida, vereador. Pedro Zé Fernandes.
Obrigado pela oportunidade. Eu quero fazer uma reflexão sobre esse assunto, vereador Fred. Em cima da experiência que eu vejo lá no IML como legista. Quando a gente pega um feminicídio em que o marido acabou de assassinar a facadas a esposa. Eu faço a necrópsia da esposa. E também no mesmo dia olho o marido que matou e pergunto para ele: marido, o senhor está arrependido? Não estou, e se tivesse que fazer de novo, eu faria. Isso não é teoria, isso é prática, é o que eu vejo acontecendo. No caso dessa influenciadora, ela foi extremamente infeliz. E está sendo apedrejada. Razão, quem apedreja pode ter. Eu não estou defendendo A ou B. O que eu estou falando e quero deixar para todos refletirem é que um ato horrível desse teve uma manifestação do autor de arrependimento. Se é um arrependimento genuíno ou não, é outra coisa, mas que teve publicamente um ato de arrependimento pedindo desculpa, se é válido ou não para quem se sentiu agredido, é outro assunto. Mas teve o ato de arrependimento, e aqui eu falo, quem tem Deus no coração, a gente está vendo, a mulher foi apedrejada, Deus mandou, vai apedrejar, não teve nenhum para apedrejar. O que eu quero deixar então para reflexão, é muito mais triste quando eu vejo um cara que matou, assassinou e não tem nenhum pedido de desculpa ou sinal de arrependimento nessas pessoas. E existe. E essas duas pediram. Eu queria deixar isso para reflexão. Obrigado.
Uma parte, vereador Fred.
Uma parte, vereador Jackson.
Vereador Fred, eu também quero contribuir com a fala do Dr. Zé Fernandes. E nós temos que ter muita prudência nas falas que nós proferimos aqui nessa casa e naquilo que corre aí pelas redes sociais. O vereador Zé Fernandes foi muito feliz quando ele mencionou o caso de Maria Madalena, prostituta, que Jesus, ao ver o seu arrependimento, a perdoou em praça pública. Esta senhora e a sua filha, elas estão pedindo perdão, estão convictas de um equívoco cometido. E eu penso que quem somos nós para não perdoar essas pessoas? Quem as conhece sabe que são pessoas de famílias ilibada, tradicional na cidade, e que todos nós somos passivos de cometer equívocos ou erros. Então, se houve uma intolerância por parte do comentário feito pela sua filha naquele momento com relação aos aspectos autistas, quer dizer que também está havendo intolerância por parte de grande parte da população com essas pessoas, seres humanos, que estão arrependidas, inclusive expondo-se nas redes sociais, dizendo: erramos, foi um equívoco, não era esse sentido, estamos arrependidas e queria pedir perdão para o povo anapolino e para todos que nos seguem. Então eu penso que nós temos que ter prudência e nós, principalmente aqui nessa casa, nós temos vários religiosos, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que conhecem a palavra de Deus, É inaceitável uma pessoa que conhece a palavra de Deus dizer que não aceita o perdão destas pessoas. Eu quero aqui dizer que me ombro com a causa autista, defendo a causa autista, houve um comentário equivocado, mas eu quero dizer que nós devemos ter tolerância ao fazer uma acusação, que isso pode, inclusive, se tornar um discurso de ódio que pode impedir, inclusive, essas pessoas de andarem pela rua. Então eu queria fazer essa observação, me comungando também com a fala do Dr. Zé Fernandes. Muito obrigado.
Eu agradeço a fala, Jacques. Você, o Zé Fernandes, o perdão é divino, né? Tanto é que eu não citei o nome delas, né? Para não mais propagar a notícia. Mas eu gostaria que vocês se colocassem no lado das mães autistas. Tantas mães, eu faço parte aqui do grupo da Casa Joana e convido elas para passar uma tarde na Casa Joana e ver o trabalho que é feito com essas crianças autistas, com essas crianças deficientes. Então, que seja perdoada, que elas aprendam isso, já está sendo investigado, que elas pagam por isso, né? O perdão é divino e a justiça de Deus tarda, mas não falha. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pela internet, colegas que nos prestigiam nessa sessão ordinária de quarta-feira, especialmente fiscais sanitários, fiscais da vigilância sanitária, a quem rendo meus cumprimentos aqui. E antes de entrar propriamente no meu assunto, quero me reportar aqui aos colegas que reuniram com os fiscais, e lembrar que esse pleito que ora é apresentado, nós já apresentamos aqui requerimento e indicação outrora e foi aprovado por essa casa e nós aguardamos ansiosamente, não de agora, de muito tempo. Inclusive na alteração da lei 213, lei complementar 213, salvo engano, nós tivemos a oportunidade de corrigir a redação para tranquilizar não apenas os fiscais de vigilância sanitária, mas fiscais de edificação, de posturas, cadastradores, todos auditores fiscais, todos que percebem gratificação de produtividade, para que a redação confirmasse que essa parcela é incorporável quando da aposentação. Era um temor e era um entendimento do Tribunal de Contas dos Municípios à época, estava barrando, inclusive, a produtividade, como aconteceu do nosso colega fiscal de edificações, seu Divino, que a oportunidade teve esse indeferimento. Nós tivemos a oportunidade aqui, como atuando aqui nessa casa, no outro mandato, fazer essa correção. E quero me ombriar com você e dizer que o que foi importante, como alguns dias atrás fiz aqui a defesa, para que o Executivo corrija a disponibilidade de veículos e não fique submetendo a fiscalização, às fiscalizações, ao uso exclusivo, Hélio, de aplicativos, o que causa inoperância e dificuldade para os fiscais, possa também, de uma vez por todas, corrigir a produtividade, equiparando de 200% para 300%. E mesmo sendo presidente da Comissão do Servidor Público e autor do requerimento e das indicações, estou sabendo apenas agora da reunião. Mas que tomara que se torne concretizado, que venha o projeto e que nós possamos, de fato, aprová-lo. Da mesma forma, como estou aguardando aqui o envio, e tive conversando com o nosso doutor, o procurador doutor Carlos Alberto, da equiparação salarial dos técnicos de radiologia, técnicos de raio-x, que aguardam por meses o deferimento lá do processo, enquanto nós fizemos aqui oportunamente e de forma justa e correta a correção dos procuradores recentemente e a correção dos comissionados do ISA, possamos agora concretizar também a questão dos fiscais de vigilância sanitária, técnico de raio-x, técnico de radiologia e estudar também a equiparação dos agentes administrativos ao cargo de assessoramento geral 1, que possui os mesmos requisitos do agente administrativo e, porém, ganham 60% a mais de vencimento. Então, os agentes administrativos também aguardam e necessitam e merecem essa correção, porque é uma disparidade. O assessoramento geral
entrar recebendo um valor, enquanto aquele agente administrativo que às vezes está assumindo há 20, 30 anos, recebe apenas R$ 1.700. Então fica aí um esboço do que nós estamos aguardando da administração para a equiparação e que possa acontecer o mais breve possível também para os fiscais de vigilância sanitária. Mas, senhor presidente, meu assunto, a minha pauta de hoje especificamente, vereador Jacques, é relacionado à concessionária Ecovias Araguaia, concessionária esta que obteve a exploração agora, a concessão de exploração do trecho rodoviário, vereador Domingos, entre Anápolis e Aliança. Em meados de dezembro de 2021, Delcimar, já vislumbrando o aumento da população do Jardim Promissão, vereador Domingos, ocasionado, consequentemente, certamente, pelo investimento do município naquele bairro, com pavimentação, drenagem, galeria pluvial, era fato esperado que a população e aqueles possuidores de lotes e proprietários de lotes daquele local tomassem iniciativa de empreender e construir as suas residências, seus comércios naquele local. E naturalmente isso, vereador Lisier, ia acarretar, como está acarretando de fato, o aumento significativo do fluxo de veículos de entrada e saída no bairro Promissão. Pois bem, tanto é verdade que nós tivemos agora recentemente, vereador Suender, que também já esteve lá, 2, 3 acidentes, infelizmente, de graves proporções, inclusive com vítimas fatais. E, lamentavelmente, vereador Leandro encaminhou, a pedido do meu requerimento, ofício ao consórcio Eco Via Araguaias, em dezembro de 2021. Eu recebi agora, dia 30 de maio de 2022, João Feitosa, a resposta, onde nós solicitamos a intervenção naquele local para a implementação de uma rotatória, de uma alça, de alguma intervenção que viabilize de forma com segurança a entrada e saída de veículos no bairro Jardim Promissão. Pois bem, a resposta que tivemos, quase 6 meses depois, foi a seguinte. Esqueci meu celular lá, mas eu vou tentar reportar aqui. Que está previsto para a aplicação de recursos e investimentos daquele trecho no plano de exploração e no contrato assinado pela empresa. Obrigado, Fred Godoy. Eu vou tentar ler aqui para ficar de forma mais precisa. Daqui... Um minuto. Aqui eu vou ler rapidamente a vocês. A concessionária Ecovias do Araguaia, ou concessionária, em atenção ao ofício acima referido, através do qual a Vossa Senhoria solicita instalação de uma alça retorno de acesso ao bairro Jardim Promissão, em Anápolis, vem respeitosamente expor e o que segue. Inicialmente, informar que a Ecovia Araguaia foi constituída para atuar como concessionária de serviço público, cujo objeto se restringe ao cumprimento das obrigações constantes do contrato de concessão referente ao edital 01-2021, quais sejam exploração de infraestrutura, prestação de serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, ampliação de capacidade de manutenção do nível de serviço em todo o trecho concedido, nos termos, no prazo e nas condições, no contrato de programas de exploração rodoviária. Tudo isso nós já sabíamos. A concessionária informa que para a região de acesso ao Jardim Promissão, contratualmente, ora aí, moradores do Jardim Promissão, estão previstas para o 24º ano de concessão as seguintes obras. Ou seja, 24º ano, esse é o primeiro ano, daqui 24 anos, estão pensando, vereador Domingos, em fazer a travessia ou retorno em X naquele local. Pensem só, vereadores e população, quantas vidas, quantos acidentes ocorrerão daqui a 24 anos, se não houver uma intervenção imediata. Não podemos aceitar essa previsão estabelecida nesse contrato, presidente Leandro, pré-candidato a deputado federal. Essa é mais uma pauta. Assim como o viaduto do Recanto do Sol, mais uma vez, o trecho da BR-414 também foi jogado a relento, a revelia. Então, realmente, a falta de representação de políticos no âmbito federal, junto ao Ministério da Infraestrutura e Transporte, está causando prejuízo. Como que a população vai aguardar 24 anos pra, sofrendo com a dificuldade de entrar ali, frequentemente acidentes, e agora, com o aumento da população, do número de veículos daquele local, nós não podemos aceitar. Nós precisamos reunir essa casa aqui, procurar quem quer que seja. Eu estive no DENIT, jogou a bola para a empresa, e a empresa está bem clara aqui. São 24 anos para investir naquele local. Assim como está previsto para o viaduto, da, só em 2038. E agora, por exemplo, o prefeito está asfaltando o fundo do Flor de Cerrada, a avenida da qual nós estivemos lá, vereador Domingos, com recurso próprio, mas, infelizmente, não é o suficiente, porque está assumindo compromisso, inclusive, do que o governo federal não está fazendo, joga para a terceirização, concessão, e a concessionária está apenas dizendo que daqui 24 anos ela vai fazer essa intervenção lá. Negativo. Nós não vamos aceitar. Nós vamos levar isso às bases dos Tribunais de Contas, inclusive da União. Rever esse contrato. Vamos procurar as autoridades federais. Anápolis não pode ser subjugada dessa forma. E a população está lá, as famílias dilaceradas com a morte de seus entes, ali no viaduto, ali no trecho da BR-414, recentemente um soldado lá da base aérea, recentemente um jovem ali no viaduto, recentemente outros condutores ali na entrada do Jardim Promissão, e não podemos aceitar. Então quero convidar essa casa a nós fazermos uma mobilização que seja juntos, uma frente parlamentar, algo para que seja revisto esse plano de exploração, porque os pedágios, vereador Jackson Charles, estão prontinhos, preparados para iniciar a cobrança a qualquer momento, eu não sei exatamente a data, mas estão ali, agora, né, Hélio? Estão preparados para arrecadação, porque não adianta só pintar meio fio, roçar a loja, mata isso aí não, nós queremos intervenção séria, segurança para o trânsito, e não vamos aceitar. Vamos cobrar, vamos pedir ao prefeito mais um reforço, vamos pedir ao governador, vamos pedir à bancada de deputados estaduais e federal, porque agora, para vir pedir voto, vai ter muito, inclusive que nunca passou nesse trecho, mas que vai prometer a solução. Nós precisamos de realidade e não de promessa mentirosa, e não podemos concordar com esse contrato. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Excelente explanação. Realmente, essas concessionárias têm deixado muito a desejar no serviço prestado. Na tribuna já, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos, bom dia aos vereadores, bom dia ao nosso presidente Ganibeiro, você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, dizer a você aí do Promissão que vereador Suender, vereador Jean, eu também estive naquele local, inclusive já a prefeitura já está tomando providência e ações naquele local. Aquela entrada é muito escura, através do gerente de iluminação, Pedro já colocou os postes ali na entrada do Promissão, vai colocar iluminação, e uma conversa com o prefeito Roberto Naves, uma conversa com o diretor do CMTT, Fernando Cunha, vai fazer a alça ali para poder dar acesso ao Promissão também, porque não podemos esperar aí 20 anos. Então, eu convido ao vereador Jean, depois que possa fazer uma conversa com a gente, que a gente vai informar ele das ações que já estão acontecendo naquele local. Não vai precisar de esperar 20 anos não, vereador. Igual aconteceu ali na entrada do Santos Dumont. A prefeitura foi lá e fez aquilo que tinha que fazer. Hoje quem chega no Santos Dumont tem um acesso menos perigoso para poder entrar no Santos Dumont e também no Monte Sinais. Então é importante a gente fazer a cobrança, é importante a gente mandar realmente para os órgãos competentes, mas é importante também nós fazer a conversa aqui no âmbito municipal, aonde que sabemos que tem uma gestão, que tem os horários voltados para poder resolver o problema da sociedade anapolina. Igual o prefeito Roberto está fazendo.
O DENIT está com dificuldade para poder fazer o viaduto que dá acesso ali ao Recanto do Sol. O que, que o prefeito fez? Chamou a responsabilidade para si. Já que você não quer fazer, DENIT, me dá autorização que eu faço. E da mesma forma, é ali na entrada do Jardim Promissão. A prefeitura se colocou à disposição para poder fazer aquilo ali. Colocar redutor de velocidade, porque ali onde cido é caminhão e carro que vem pesado, chega em alta velocidade. E quem sai do Promissão, por estar asfaltado ali, às vezes a pessoa não tem a percepção, entra de uma vez. Quando ele entra, acontece um acidente mesmo. Mas a Câmara de Vereador, através dos 23 vereadores, está atento a isso aí. E a administração do prefeito Roberto também está atento, já resolvendo alguns problemas em relação à iluminação daquela entrada. Presidente, eu quero aqui falar na fala do Fred, do Frederico Godoy, na fala do Ré Hamilton, que não está aqui, do Dr. Zé Fernandes e do vereador Jackson Charles, que está aqui. Eu acho que a fala infeliz de uma pessoa, infelizmente, às vezes ela acontece. Mas poucas pessoas têm a humildade de reconhecer o erro e pedir perdão. E o perdão, para quem ouve o pedido, tem alguns que têm o dom de perdoar e outros não. Eu vejo da seguinte forma: errar é humano. Pedir perdão são para poucas pessoas que têm coragem de fazer. Então aqui, não estou defendendo essas duas blogueiras, mas foi louvado o ato de pedir perdão, porque muitas pessoas não têm coragem de pedir perdão, não têm coragem de reconhecer o seu erro. Então, a minha fala sobre esse assunto é só isso aí. Eu quero entrar no tema aqui agora, presidente. Ontem nós estivemos ali no Jardim Tropical, vereador Frederico Godoy, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Domingo, a gestão do prefeito Roberto, a nossa secretária Andréa Lins, a primeira-dama Vívia, a gente foi assinar uma ordem de serviço da arena ali do Tropical, uma arena que já está bem adiantada. Não só a arena do Tropical, tem quatro arenas sendo feitas na cidade de Anápolis. Tem a arena do Residencial do Cerrado, lá no Industrial, que é próximo ao CMEIO Núbia Eliane dos Santos, e também ali do Jardim Residencial das Flores, que a gente esteve lá, escolheu uma área, e essa arena está sendo construída também, que é na Avenida João Florentino, esquina com a Rua 11. E também a arena ali no Jardim Alvorada, que está sendo já construída. Então são quatro arenas poliesportivas sendo construídas aqui na cidade de Anápolis. E aí uma conversa do prefeito Roberto Naves com o vereador Domingo, com o vereador Jackson e outros vereadores também, para poder colocar o nome daquela arena ali do Jardim Tropical, Arena Poliesportiva, Mauro Lopes. E aí, líder do prefeito, a gente fica muito feliz de poder ter entrado com esse projeto aqui. O projeto eu entrei, o presidente Leandro Ribeiro assinou junto com a gente, mas está aí, se todos os vereadores quiserem assinar junto, a gente está à disposição. Por quê? Porque o Maurinho, além de ser um grande atleta, que foi na cidade de Anápolis, também era um funcionário que trabalhou nessa gestão da administração do prefeito Roberto, como professor nos campos da nossa cidade. E tem um carinho especial de todos os moradores da cidade de Anápolis, desportista, dos seus companheiros de trabalho, e principalmente um carinho especial por parte da gestão do prefeito Roberto Naves. E um carinho especial por todos os vereadores aqui dessa casa.
Passo, vereador.
Vereador Jackson Chaves era um amigo pessoal do Maurinho também, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lisier, que também conhecia o Maurinho, vereador Edmilson, praticamente todos os vereadores, vereador João Feitosa, vereador Andréa, vereador Domingos, e agora você deu uma parte ao vereador Luzimar, que também era amigo do ex-jogador, e agora que vai ter o nome ali da Arena Poliesportiva do Tropical, Mauro Lopes. Uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Domingos, parabenizar o prefeito Roberto. Lembro que quando foi lançada as primeiras 4 arenas, que prometeu mais 4, muitos não acreditavam. Aconteceu as 8 arenas e agora as 12 arenas prometidas pelo prefeito Roberto Naves. E tem uma bem próxima à minha casa, né, essas praças esportivas, elas ficam bem mais alegres, bem mais enriquecidas para a região. Nós que temos ali um campo de terra durante muitos anos e poder ter ali grandes jogos, grandes campeonatos, com o público comparecendo, porque realmente é uma qualidade melhor para os desportistas e a gente, como desportista, fica alegre, né, de estar recebendo essas 4 arenas aí, completando 12 aí por parte do nosso prefeito Roberto Naves. Então, deixar aqui, parabenizar, e que ganha com isso é a população, que ganha com isso é a região onde tem essas arenas poliesportivas. Obrigado, devolvo a palavra.
Uma parte é o amigo do Mauro Lopes também, o vereador Federico Godoy.
Obrigado, vereador Domingos. Parabenizar a Vossa Excelência, o presidente da Câmara, Leandro Ribeiro. O Leandro, que eu sei a luta que ele esteve aí nesses últimos dias para transferir o Mauro para Goiânia, eu acompanhei. Mas parabenizar vocês por essa linda homenagem. Ontem estava lá na arena o Cida e Papel, o Léo Goiano. Em nome desses três jogadores, eles se parabenizaram. Então eu gostaria de parabenizar vocês. Foi uma excelente homenagem. O Mauro Lopes, eu tive o prazer de fazer faculdade com ele de Educação Física, chamava ele de Vovô Garoto. O meu amigo Mauro Lopes, uma luta incansável pelo futebol anapolino, pelo futebol varziano, tanto à frente de Anapolina e de Anápolis, fizeram um belíssimo trabalho. Devolvo a palavra.
Obrigado. Uma parte ao vereador Jacques. Bem rápido, meu tempo está acabando.
Que pena, vereador Domingos, a gente homenagear alguém só depois que ele falece. Porque o Maurinho, Mauro Lopes, meu amigo pessoal, a quem eu tive o prazer de conviver junto, inclusive, ele aprendeu a jogar bola comigo. E aí eu se tornou um grande jogador. Então, assim, para mim é motivo de muito orgulho votar numa lei dessa e eternizar o nome daquele que levou o nome de Anápolis para fora da cidade, para outros estados e de forma altiva. Maurinho foi uma grande pessoa, não só um grande jogador, mas acima de tudo uma grande pessoa.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Que bom que o Maurinho resolveu jogar bola e o senhor resolveu ser político para poder ajudar a cidade de Anápolis. Dizer a você que está ouvindo essa fala aqui, a Arena Poliesportiva não só é a Arena Poliesportiva, vai ter pista de caminhada, academia para poder atender ali a população da região e também um quiosque. E uma fala importante que o prefeito Roberto trouxe ontem, determinou ao construtor dessas arenas poliesportivas que também já possa fazer a demarcação dentro da arena poliesportiva, aonde que a população possa ali ter uma rede de vôlei para poder também praticar o esporte, o vôlei ali dentro da arena poliesportiva. Por quê? Essas arenas é de grama sintética. Então, além de ser uma arena poliesportiva, as pessoas também vão poder ali desenvolver o vôlei também, além de fazer a sua caminhada e academia de ginástica. Mais uma vez, dizer ao vereador Jackson Chaves, que bom que o senhor não virou jogador de futebol, que o senhor virou vereador para nos ajudar a conquistar o objetivo aqui para a nossa cidade, principalmente para a sua região, aonde que resolveu de vez com o prefeito Roberto Naves, vereador presidente Leandro Ribeiro, o buracão do vereador Jackson Chaves na Vila Formosa.
Obrigado, vereador Domingos Paula. O buracão do vereador Jacques foi resolvido, né, lá na Vila Formosa. Mas a fala estava muito concorrida, eu quero apenas ressaltar a importância do Mauro Lopes para o esporte anapolino. Maurinho foi o primeiro atleta a ser vendido pelo Anápolis Futebol Clube para o Novo Horizontino de São Paulo e lá fez história. Maurinho foi meu treinador na Anapolina, do time profissional, da base, e depois foi servidor municipal, fazendo com que as crianças ali da região da Santa Maria pudessem ter ali a prática do futebol no campo do Barro Preto. Quando ele descobriu que estava com enfermidade, nós lutamos, conseguimos transferi-lo para o HGG em Goiânia, mas infelizmente não teve prazo hábil, por diversos fatores, que aqui eu não quero elencar, mas não teve prazo hábil para que ele pudesse ter feito a sua cirurgia e quem sabe estar aqui entre nós. É lamentar, né, a perda do Mauro Lopes como ser humano, como um professor, como um atleta esportivo. Ele fez muito por nós.
E um reconhecimento ao prefeito Roberto, que acatou, Elisier, a sugestão do nome da arena lá do Tropical, Mauro Lopes. É uma homenagem mais que justa. E hoje nós estaremos lá no Aldeia, não, Vale das Rosas, fazendo também o lançamento da arena lá da região do Recanto do Sol ali, região. Nós estaremos lá fazendo o lançamento dessa arena. E eu me recordo, Lizer, a primeira arena que veio para Anápolis em 2017, o deputado Jovair Arantes ainda tinha seu mandato, e eu e o prefeito Roberto, junto com o Domingos Paulo, fomos a Brasília para buscar uma arena lá para a região da Lapa. Ele mandou 9 arenas, por isso que eu falo a importância, mais uma vez, de um deputado federal que goste da cidade de Anápolis. Jovair, à época, mandou 9 arenas. E na legislatura passada eu fui muito criticado por ter indicado uma arena para o bairro da Lapa, falando que ela não seria utilizada, que era às margens da rodovia, que era um bairro distante. Hoje, eu desafio a qualquer um, se a arena da Lapa não é a mais utilizada pela população. Então, essa questão de fazer as praças esportivas é inserção social, é entretenimento, é saúde, é lazer para a população. Então, cumprimentar o prefeito Roberto, que faz uma excelente gestão na construção dessas arenas nos nossos bairros. E hoje convido todos os vereadores para estar lá no lançamento de mais uma arena. Vereador Jackson Charles, quer fechar o grande expediente? Último orador, vereador Jackson Charles. O bairro é o Residencial das Flores, que nós estaremos às 18h30.
Comentar a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a imprensa que se faz presente e a todos que se faz presente no plenário, de modo muito especial aos fiscais da Vigilância Sanitária que vêm aqui em busca de apoio de um pleito que é todo... nós reconhecemos a importância disso, estamos fazendo esse trabalho junto ao Executivo para que vocês tenham êxito. O prefeito Roberto Naves tem consciência e, com certeza, no momento oportuno será atendido esse pedido. Eu quero aqui, presidente, fazer alguns resumos das falas proferidas essa manhã. Eu quero começar pela fala do vereador Jean Carlos, onde o vereador Jean Carlos pontuou aqui um assunto importante, que é a problemática envolvendo a privatização das rodovias BR-153 e BR-414. Hoje eu tenho a honra e a alegria, presidente Leandro, de dizer que nós só estamos tratando desse assunto aqui hoje, vereador Delcimar, graças a um excelente trabalho desenvolvido pela senadora Lúcia Vânia na luta pela caducidade do contrato da concessionária anterior. Que essa rodovia estava travada, essa concessão estava travada, para que a Ecovia pudesse estar hoje exercendo a privatização dessas vias, foi necessário um trabalho árduo da senadora Lúcia Vânia para a conquista da caducidade do contrato anterior. Eu tenho orgulho de dizer do trabalho que nós fizemos juntamente com a senadora Vânia. O vereador Jean fez uma fala aqui muito importante e eu quero aqui contribuir com a fala do vereador Jean e aí sugerir, fazer uma sugestão. O vereador Jean falou de problemas pontuais, assim como o vereador Domingos, lá no Promissão, que eram os mesmos problemas do Monte Sinai, que foi resolvido após um diálogo com o DENIT e autorização do DENIT. Dizer que o município hoje, infelizmente, não pode fazer nenhuma intervenção, porque aquele perímetro está sob comando da Ecovia e a batuta do DENIT. Então há necessidade de um diálogo, de uma pactuação, e isso a administração está se fazendo, para que se possa fazer esta intervenção também no Jardim Promissão. Então, a administração municipal não está omissa a isso. A administração municipal conhece esse problema e já está tratando, juntamente com a Ecovia e o DENIT,
essas possibilidades. Mas eu quero aqui falar do papel do Poder Legislativo, vereador Zé, nesse contexto. Nós podemos aqui provocar nessa Casa de Leis, por exemplo, uma audiência pública e convidar para essa audiência pública os atores envolvidos, que é o DENIT e a Ecovia. Para quê? Para que nós possamos pontuar não somente o problema do promissão, mas nós temos problemas recorrentes na BR-153 de registro de óbitos incansáveis ali nas proximidades do antigo Lírios do Campo. Este é o momento de nós trazermos o debate nessa casa, convidar a população, convidar as empresas responsáveis, para que nós possamos pontuar e exigir que no perímetro urbano da cidade, que é a parte que nos interessa hoje, nós somos vereadores da cidade de Anápolis, embora a concessão vá até a Aliança, eu quero tratar do assunto de Anápolis, do perímetro urbano de Anápolis, onde a rodovia trafega, para que nós possamos, vereador Fred Cacheta, fazer a pontuação em uma audiência pública, um documento oficial, mostrando para essa empresa, vereador João Feitosa, a necessidade de intervenções imediatas para que não ocorra mais mortes, óbitos, acidentes inesperados, que já estão mais do que declarados que é necessário, de modo muito especial, ali nas proximidades do antigo Prevê Lis do Campo, do Couve Lis do Campo. Já fala, João Feitosa.
Pois não. Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência está mais do que certo. É importante, sim, trazer esses representantes para cá, para uma audiência pública. Eu venho há muitos anos trabalhando para que eles possam fazer aquela iluminação. Já tá formatada uma moção de apelo a eles. É importante que a gente já entregue e todos os vereadores possam assinar juntamente comigo para iluminar esse percurso até onde tem iluminação. Parabéns a Vossa Excelência, faça isso para que eles venham aqui para a gente poder conversar. Obrigado, eu vou falar.
E como eu disse, a minha ideia é contribuir com a fala do vereador Jair e ombrar, para que nós possamos movimentar e fazer uma audiência pública, convidando esses atores e apresentar cada vereador e a sociedade os problemas que realmente nós vivemos no perímetro urbano entre a BR-153 e 414, para que haja intervenção e a gente zelar e garantir a integridade física, a saúde e a vida do povo anapolino e das pessoas que trafegam ali, que passam por Anápolis. Vereador Hélio.
Parabéns, vereador. Mais uma vez você tocou no ponto essencial. Nós somos a maior cidade e município em densidade de população. Norte do estado de Goiás, a gente vê preocupação. Aqui praticamente passa toda a malha rodoviária que liga o norte do estado, os estados do Tocantins, vários estados aí para baixo. O que a gente vê, a Anápolis tem crescido, mas a preocupação maior que a gente tem visto é dentro de Anápolis, as estradas, as BRs, as GOs que cortam o município de Anápolis. Hoje o gargalo não é só no Promissão, não é só no Recanto Sol, não é só na entrada ali do viaduto de Brasília, não é só no viaduto Ayrton Senna. O gargalo hoje corta a Anápolis. Essa preocupação sua é bem louvável. Você tocou no ponto essencial. Essas BRs, essas GOs têm que chamar. A gente tem que discutir. Aqui chegou o ponto, vereador. Aqueles que querem, que moram praticamente em bairros afastados como Ana Vig, Tesouro, Campos Elísio, bairro de Lourdes, essas horas, 5 horas, é hora de pico. A gente pega, tem dia de engarrafamento, que chega praticamente a quase 1 quilômetro ou 2 quilômetros de engarrafamento para chegar na sua casa. O morador sofre isso, quem trabalha dentro de Anápolis e mora nos bairros que são periféricos, que é, na realidade, bairros que são bairros de luxo hoje também, que a gente sabe disso, a gente vive esse momento. Essa sua discussão é plausível, a gente tem que discutir isso. E parabéns mais uma vez, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Hélio. Hoje nós temos aqui uma lei importante que nós vamos votar nessa casa. Uma lei que trata das diretrizes para a elaboração do orçamento de 2023. Ou seja, que trata das diretrizes para a lei orçamentária 2023.
E eu gostaria de pedir o apoio dos vereadores para que nós possamos apoiar e aprovar essa lei, que ela é muito importante para o desenvolvimento da cidade, para o crescimento da cidade, para a sustentação dos serviços essenciais de nossa cidade. E nós estamos aqui cumprindo com o papel constitucional que é exigido pela lei, que é aprovar as peças orçamentárias trazidas ali, que é a LDO, o PPA e a lei orçamentária. Hoje nós trazemos uma lei de diretrizes orçamentárias com uma previsão de gastos na ordem de R$1.771.180.000. Dizer que esse valor, esse montante, ele tem uma variação de apenas 3,5% em média do orçamento anterior. Isso mostra que a administração municipal, que o governo do prefeito Roberto Naves, tem agido com responsabilidade, sem fantasias e com equilíbrio, fazendo com que, no momento que nós vivemos, sejam mantidos os serviços essenciais para a população, sejam mantidas as obras de infraestruturas necessárias para a cidade continuar crescendo e desenvolvendo. E aí, não houve nenhuma observação no sentido de querer levar o orçamento lá para um teto máximo, entendendo que nós estamos vivendo em um momento político, mas que foi-se avaliado apenas o índice inflacionário para garantir, principalmente, os serviços essenciais para a sociedade anapolina. Portanto, eu queria falar dessa lei, porque é uma lei importante, é uma obrigação legal e que nós temos a obrigação de aprovar essa lei para que o Executivo possa desenvolver as tarefas e nós, aqui no Legislativo, ao longo do período de 2023, fiscalizar as ações desenvolvidas pelo Poder Executivo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suenda, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora Celiane, vereadora doutora Trícia, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Feliz hoje, né, Lisieiro, Geboge, Arena, que o senhor sempre brigou ali para o industrial estar sendo construída, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia, já justificando a ausência do vereador João da Luz por motivos de agenda externa. Demais vereadores ausentes, já justificado pela primeira secretária, a qual passa a palavra para a deliberação dos projetos.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 81 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao Eduardo Coelho Seixo de Brito e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 081 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o autor.
Presidente, Eduardo Seixo, meu amigo, presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Goiás, tive o privilégio de ser conselheiro com ele, vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, uma pessoa que tem um trabalho grande voltado aos corretores de imóveis, parceiro das imobiliárias de Anápolis e dos corretores. Então, eu gostaria que os novos pares votassem a favor desse título de cidadania na Polícia. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário. Vereadora Cleide. Projeto de decreto legislativo.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereador Domingos Paula. Favorável. Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa também justificou sua ausência. Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Autor do projeto, vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos está na galeria concedendo a entrevista. João da Luz, ausente, justificou a ausência. Vereador Dr. Zé Fernandes.
Favorável.
Favorável. Leandro Ribeiro, voto favorável. Lizier José Borges.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho justificou a ausência. Reamildo Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza está em atividade com Castra Móvel. Vereadora Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Também voto, viu, senhor presidente.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Eu pulei o João da Luz e o João Feitosa. O João da Luz justificou a ausência, eu pulei o senhor também. É porque é muito trelado o João da Luz e o João Feitosa. Ainda em tempo, vereador Jean Carlos. Projeto de decreto legislativo 081-2021.
Confirmando. 081.
Acesso. A favor.
Então, 19 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 081-2021, aprovado por unanimidade. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 23-2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende.
Projeto de lei ordinária 023-2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 023-2022, de autoria da vereadora André Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 55-2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, torna de utilidade pública a Associação para o Melhoramento do Bairro Santo Antônio e da Outras Providências.
Projeto de lei ordinária 055-2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em discussão. Em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 055-2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 177-2022, de autoria do vereador Hamilton Spindler, altera a lei 2.459, de 5 de maio de 1997, para incluir o hino de Goiás, o hino à bandeira nacional e o hino à independência do Brasil, Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 077-2022, de autoria do vereador Hamilton Spídula, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Bom, esse projeto vai implementar e completar a grade já do que acontece do hino nacional sendo cantado dentro das unidade escolar, e tendo em vista aí essa complementação do hino da bandeira, o hino da independência, o hino do Estado, para que ainda os momentos cívicos, como acontecia quando eu lembro da minha infância, voltem de novo e de fato seja organizado conforme o organograma de cada escola, para que nós não venhamos perder esse viés e trazer o sentido cívico do cidadão, em especial as crianças que vão crescendo. E fazem uso das unidades escolares.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 177-2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de resolução número 41 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, pedido de vista pelo vereador Frederico Cacheta.
Vistas concedidas ao vereador Cabo Fred Cacheta do projeto de resolução 041 de 2022. Na sequência... Pois não, vereador Jackson Charles.
Sobre esse projeto, presidente, eu queria aqui dizer que já tinha conversado com o vereador Zé Fernandes e pedi aí para a bancada da segurança pública e das Forças Armadas, para não falar a bancada da arma de fogo, dizer que é importante que a gente faça as complementações necessárias na lei com o auxílio deles, mas que eu quero agradecer, inclusive, o voto declarado da doutora Trícia Barreto para mim e também do doutor Zé Fernandes. Então, os dois já declararam que votarão favorável ao projeto, obviamente. Nós não temos problema com relação à aprovação do projeto ou não. Por esse motivo, nós não temos nenhuma agonia e queremos pedir para que o vereador Fred Cacheta e o vereador Schwender auxiliem-me nesse projeto, tirando aí as dúvidas necessárias que eles tenham e que eles façam as emendas necessárias para que o projeto seja aprovado na próxima semana e atender os anseios de modo em geral, não só da Câmara Municipal, mas da população anapolina, que eu tenho sentido que é o desejo da população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O regimento fala em 24 horas, então certamente na próxima sessão ordinária, segunda-feira, o projeto estará novamente na pauta. Secretária, moções, indicações e requerimentos.
Moção de repúdio de autoria do vereador Ramildo Espinza, manifesto de repúdio e indignação às influências digitais Larissa Rosa e da sua mãe Vânia Erini Souza pelas declarações preconceituosas sobre as vagas preferenciais das pessoas com autismo e outras comunidades. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos, requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando que seja mantida a base do SAMU na Vila Jaiara. Indicação de autoria do vereador Leandro Ribeiro, requer seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja feito repasse financeiro através do termo de fomento nos moldes praticados na Lei 4.004, de 20 de março de 2019. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer a Secretaria de Saúde solicitando em caráter de urgência a adesão do município ao programa que integra os profissionais de saúde e educação física à atenção básica do SUS, possibilitando a inclusão desses profissionais na tabela de prestação de serviço SUS. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 2437, 2438, 2440. Hélio Araújo, 2434 ao 2436. Realmito Espíndola, de números 2430, 2439, 2441, 2442, 2443. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, de número 2405. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 2391 e 2392. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos. Em discussão. Inicialmente, com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero discutir aqui especificamente a nossa indicação aí de uma luta que nós travamos nessa casa aqui no nosso primeiro mandato. Está aqui o vereador Jacques, o vereador Lisier, que são testemunhas. O quanto eu lutei para implantar a base do SAMU na Jaiara. E o próprio prefeito Roberto sabe disso. Foi uma importante descentralização que permitiu que o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, fosse feito no menor tempo possível. Nós temos estatísticas, presidente, importantes, que demonstram o quanto foi eficiente e diminuiu o tempo de prestação de serviços nas ocorrências, especialmente ali da região norte. Nós sabemos que está tendo uma obra lá, adequações no prédio, e temos informações que um outro serviço será agrupado e aglutinado. O que ocorre é que existem cogitações, inclusive, de que não haverá mais a base. E eu espero que seja apenas cogitações. Então, estou passando isso aí para o secretário Júlio, para que ele realmente não deixe isso acontecer, mantenha a base do SAMU Jaiara. Inclusive, já tem ocorrências questionadas por conta de um pouco mais de demora nesse inteirinho aí, já da reforma. E nós não podemos nem vislumbrar e admitir a retirada dessa base lá. Ao contrário, nós precisamos de uma base também lá na região do Copacabana, Luzimar, na região sul da cidade, para ampliar a descentralização, que é uma recomendação da portaria do Ministério da Saúde, porque a cidade de Anápolis tem mais de 100 mil habitantes, e assim como dispõe lá, as cidades com mais de 100 mil habitantes devem descentralizar o serviço. Então é importante, reconhecendo o trabalho aqui gerido pela nossa colega Eliane Moreira, o trabalho do secretário, mas não podemos vislumbrar essa possibilidade. Então, quero reforçar aqui uma conquista da população da Grande Jaiara, de mais de 100 mil pessoas, não podemos nem sequer vislumbrar a retirada da base do SAMU ali, que atende milhares de ocorrências anuais, e é, sem dúvida, um acerto mantê-la e ampliar, sem dúvida, as condições de trabalho do SAMU, não apenas na Jaiara, mas em toda a cidade. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Eu fiz uma indicação ao prefeito Roberto Naves para ver a possibilidade de renovar o termo de fomento com a maternidade da Alberto. Nós, em 2019, tivemos a oportunidade de aprovar aqui um projeto de lei onde o município aprovou, né, cerca de R$400 mil a maternidade doutora Dalberto. E eu tive na maternidade há uns dias atrás e vi a necessidade da renovação desse termo de fomento. Matéria orçamentária é competência do prefeito, do executivo, por isso nós fazemos uma indicação ao prefeito para que ele veja a viabilidade e a possibilidade, tendo em vista que a maternidade faz ali mais de 200 partos por mês, ali vários médicos dão sangue ali para manter a unidade aberta, em especial o doutor Zé Maria, doutor Olegário Vidal, e o prefeito vai fazer a análise se nós temos essa disponibilidade financeira orçamentária para fazer esse repasse à maternidade doutora Adalberto, que tanto carece da ajuda financeira por parte do poder público municipal. Então, já iniciei a conversa com o prefeito Roberto Naves. Ele está analisando junto ao secretário de Economia a possibilidade de fazer esse aporte financeiro novamente à maternidade doutora Adalberto.
Discutindo.
Quem pediu? Doutor vereador, policial federal Suéder, com a palavra.
Presidente, é importante a sua fala, porque também estive na maternidade Adalberto e fizemos o mesmo requerimento para que possa estar fomentando, né, novamente aí a maternidade, né, doutora Adalberto, justamente nesse sentido. A gente esteve lá, avaliou junto com os servidores a necessidade desses valores, né, de até aumentar aí, são muitos partos, e estava na iminência de encerrar o contrato, né? Então, é importante a sua fala, a gente também caminhou nesse mesmo sentido, e com certeza quem vai agradecer é a população e os servidores da maternidade ter nós dois nesse trabalho, nesse contato aí. Parabéns.
Obrigado, policial federal Suéder. Fico feliz por Vossa Excelência também encampar essa bandeira, essa luta. Nós sabemos da importância da maternidade para o município de Anápolis. O prefeito tem o projeto de fazer outra unidade materno-infantil aqui no município de Anápolis, mas enquanto isso, poderemos cuidar da maternidade doutora Adalberto, deixar ela aberta, fazendo aí os partos das nossas crianças aqui no nosso município. São mais de 200 partos mês que são feitos ali na maternidade doutor Adalberto. Demais requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos, estão aprovados pelos presentes por unanimidade. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador João Feitosa inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, comunicações, nesse dia eu quero parabenizar a minha nora Márcia pela passagem do seu aniversário que está... Hoje ela está fazendo aniversário. Márcia, que Deus te abençoe. A pessoa que você é, mãe exemplar, carinhosa com os filhos. E o mais importante, mãe dos meus netos. Que Deus, Nossa Senhora, te cubra com seu manto sagrado, fazendo com que você seja sempre essa pessoa brilhante, positiva, objetiva e que tem sido um sustentado na vida de sua família. Que Deus abençoe, parabéns, muitos anos de vida. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Espaço das comunicações em aberto, vereador Reamildo Espíndola.
Bom, quero usar meu espaço de comunicação, receber aqui comunicado que a influencer fez um vídeo pedindo desculpa nas redes sociais. Quero exaltar aqui, né, esse reconhecimento por parte dela. E dizer que, por parte do vereador, há um perdão. Isso aí, o vídeo dela é atenuante quanto à justiça e, com certeza, ela terá um impacto menor. Mas já, de fato, há um perdão pessoal, né, para ela por esse reconhecimento. Mas, de fato, atenuante quanto à justiça, ela terá que responder. aproveitar aqui e falar também das emendas impositivas, né, que foi, já saiu notícia no Diário da Manhã. É, os 81 mil destinados para a emenda impositiva de cada vereador, eu fiz uma tricotomia, né, dividi para que pudesse atender, pelo menos, né, ser parceiro e ajudar. É, parte da minha emenda destinei para a reforma ali do posto de saúde do Recanto do Sol, também para a otimização ali, né, do campus ali atrás da UBS, do anexo Itamaraty, e também cooperar com a implantação do CMEI ali do meu bairro Aldeia dos Sonhos. Então, né, dividi aí a minha emenda positiva, né, parte para construção do CMEI, do Aldeia dos Sonhos, também a reforma do posto de saúde do Recanto do Sol e a melhoria do campo de futebol ali do anexo Itamaraty. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, Fred Godoy.
Presidente, eu também estou falando em cima das emendas positivas. Saiu a matéria no Jornal Diário da Manhã e na matéria fala que eu destinei 81 mil para o Centro de Reabilitação e Habilitação da Pessoa com Deficiência. Esse valor não faz esse centro, né? Esse valor, eu acho que o jornal depois deveria corrigir, é um complemento para o que o prefeito fez um compromisso comigo. Então, esse valor de 81 mil será o complemento aonde iremos usar esse outro valor que o prefeito irá fazer o centro de reabilitação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Antes de encerrar a sessão, quero apenas agradecer ao Benzo, diretor da Secretaria de Obras, para que... Eu não sei se o Albenz está na obras ou está na nova secretaria, porque ele é muito dinâmico, né, e prestador, está em todos os lugares atendendo aos nossos pleitos. Quero agradecer ao Albenz pelo patrulhamento das estradas vicinais de Sousânia. Finalizou no dia de ontem as estradas de Sousânia, ficamos lá por cerca de 30 dias ou mais fazendo ali o patrulhamento das estradas vicinais, e a partir de ontem nós entramos em Interlândia, fazendo também a recuperação das estradas vicinais. Então, cumprimentar o Albenzio por sempre estar atendendo os nossos pleitos aqui, atendendo os nossos distritos também. Muito obrigado, Albenzio, pelo seu trabalho e pela sua competência. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, eu quero encerrar a presente sessão. Não irei me despedir dos ouvintes da Rádio Manchester, nem dos internautas, porque em 5 minutos iniciaremos a sessão extraordinária, que tratará de um único projeto de lei complementar, que é a lei de diretriz orçamentária, que, de acordo com o regimento da casa, tem que ser o único projeto em pauta na sessão. Por isso, convocamos a sessão extraordinária para daqui 5 minutos. Prazo de tomarem água, irem ao sanitário, retornaremos com a sessão extraordinária.